Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora Railane Navarro Barreto. Agora, disse também que os seminários no Nordeste, não sei se isso é válido para o país inteiro, tiveram a função de alterar a imagem do padre desregrado e casado, que maculava a Igreja Católica, né, no Brasil colonial e imperial, né?
Isso, exatamente. É verdade. É até um ponto que eu abordo no livro. Porque a igreja teria que se moralizar, para que ela pudesse se sustentar, ela teria que, de certa forma, investir nos seus quadros, a começar pela moralização deles, porque quando não existia uma exigência maior, formal, moral, então a gente encontra na história, apesar de se exigir que o padre respeitasse o celibato, que ele não tivesse uma outra profissão, que fosse um homem douto e santo, como dizia o próprio Concílio de Trento, existiam padres jogadores, padres taverneiros, padres amaziados, padres com outras profissões, tendo o do sacerdócio como apenas uma outra profissão que não lhe exigiria uma moralidade maior. Então, a Igreja Católica, ela teve plena consciência disso, que depois que ela não mais tivesse as subvenções do Estado, ela teria que reformar os seus quadros, e esse seria um ponto crucial na sua formação. Tanto é que o Concílio de Trento dizia, olha, tem que existir um local, e um local isolado. Tem que haver um disciplinamento muito grande, porque esse padre, ele tem que ser um modelo a ser seguido, um modelo de santo a ser seguido. As pessoas, elas têm que confiar na pessoa do padre, têm que tê-lo como alguém que possa respeitar e de conduta ilibada. Claro que isso, na história, não se dá da melhor forma possível. A gente percebe que existiam determinadas figuras que depreciavam a hierarquia da Igreja Católica, mas também existiram outros, como, por exemplo, eu identifiquei aqui no meu trabalho em Aracaju, o padre Pedro, que era um homem totalmente desprovido de vaidade, com uma moral ilibada e servindo de modelo para várias gerações. Tanto é que ele foi eleito o sergipano do século por votação pública, com urnas na rua, justamente por conta da sua conduta moral, religiosa e como um modelo mesmo de homem santo. No Rio Grande do Norte também, o Dom José de Medeiros Delgado foi um outro homem também considerado um homem quase santo, como um modelo a ser seguido, não só por outros sacerdotes, mas por homens tementes a Deus. Então, do mesmo jeito que a gente encontra na história padres que depreciam a instituição Igreja Católica, a gente também encontra padres que honram, dignificam a instituição.
E em que medida padres formados no Nordeste brasileiro formaram a população da região durante o início do século XX?
Pois é, ótima pergunta. O fato de existirem poucas escolas, o fato de os padres já terem uma tradição de ensinamento e estarem sendo preparados pelos seminários laicos, né, de uma forma mais rígida, mais disciplinada, fizeram com que esses padres construíssem um determinado capital cultural que lhe favorecesse a entrada não só nos colégios católicos, né, de primeiro e segundo graus, ou de ensino fundamental e ensino médio, mas também em escolas públicas, como os Ateneus, como os liceus. Então, os padres, eles faziam concursos ou eram convidados a ministrar aulas, sobretudo de português, de latim, nessas escolas, fazendo com que até haver concurso e outros professores estivessem sendo preparados para dar aula especificamente das disciplinas que compunham a grade curricular do ensino médio fundamental, eles, os padres, ocuparam esses postos de professor. E aí muitas gerações, pelo menos de sergipanos e de paraibanos, devem a esses padres pelo menos muitas aulas de português, muitas aulas de latim, de inglês, de alemão, porque eram disciplinas que eles aprendiam dentro dos muros do seminário.
E Railane pretende continuar estudando a formação de padres no Nordeste do Brasil até o momento atual, por exemplo? O que, que muda fundamentalmente, né? Digamos, depois da década de 30, a ascensão de outras religiões, a diminuição da importância do seminário?
Eu pretendo sim, embora eu agora, nesse momento específico, eu também esteja me interessando por memórias de professores mais antigos no estado de Sergipe. Eu estou fazendo um mapeamento e estou fazendo entrevista com os professores de 80, 90 anos, e que eu tenho a necessidade de preservação dessas histórias de vida e dos métodos que foram utilizados por eles. Mesmo porque muitos desses professores foram alunos dos padres que eu estudei, que hoje está aí como um livro, na formação de padre no Nordeste do Brasil. Então, indiretamente eu me interesso muito, e diretamente eu me interesso porque é uma temática muito significativa e muito instigante. Quando a gente adentra nos castigos, no disciplinamento que era exigido dentro do seminário, quando as condutas de vida, as normas que deveriam ser seguidas pelos alunos, então me instiga muito o estudo sobre isso. Então, quem sabe num futuro bem próximo, eu enverede, mas sobretudo pelo disciplinamento, pelo poder disciplinar que a igreja manteve para formar os seus quadros.
Muito bem, então eu desejo sorte, né, e perseverança, né, nos seus interesses e na capacidade, né, de levar a cabo as suas pesquisas históricas e indagações. Muito obrigada, então, Railane Navarro.
Eu é que agradeço e me coloco à disposição para outras searas aí. Quem sabe, no futuro próximo, quando haja o lançamento aqui sobre a memória dos professores mais antigos do estado, eu não volte a falar com a senhora.
Muito obrigada, então. Um abraço.
Muito obrigada. Um abraço. Tchau.
Acabamos de conversar com a professora especialista em História da Educação, Railane Navarro Barreto, que nos falou sobre o seu livro A Formação de Padres no Nordeste do Brasil, de 1894 a 1933. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.